No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Amazonas tem 34 milhões de hectares para resolver questão fundiária e ambiental do Brasil. Especialista alerta para uso desenfreado de descongestionantes nasais. Profissionais da saúde e educação participam de busca ativa vacinal e escolar em Santarém. E ONG de Parintins está entre as 100 melhores do Brasil.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o uso desenfreado de descongestionantes nasais pode causar sérias complicações na saúde e até mesmo vício. Segundo a Anvisa, ele é um dos mais vendidos no Brasil e não precisa de receita. Os detalhes com Yuri Bezerra.
De acordo com a pesquisa feita pela IQVIA Brasil, só no ano passado mais de 73 milhões de descongestionantes nasais foram vendidos no país. O medicamento não necessita de receita e é recordista de vendas em qualquer farmácia. Como explica o farmacêutico Everton Rocha.
Uma incidência elevada. A nossa região, ela propicia muito isso, que as pessoas tenham muitos problemas nasais, né? Irritação de mucosa, congestão nasal, que acaba evoluindo para rinite e sinusite também. A incidência de usuários é enorme.
O remédio melhora a sensação de nariz congestionado em poucos minutos, causados por alergias, por exemplo. O problema é que esse alívio imediato causa um consumo longe do inadequado, causando o que pode ser chamado de vício. Segundo o Centro de Assistência Toxicológica do Hospital de São Paulo, esse tipo de medicamento é o terceiro maior causador de efeitos colaterais no Brasil, atrás apenas de anti-inflamatórios e também de analgésicos. Conforme o médico especialista Diego Carvalho, a longo prazo, o uso do medicamento pode causar doenças cardíacas e até mesmo hipertensão.
O problema da utilização indevida desses medicamentos é que, por consenso, eles só devem ser utilizados até no máximo 7 dias. E tem pessoas que utilizam diariamente, vários anos seguidos. Você pode ter problemas locais no nariz, desenvolver uma rinite, que a gente chama de rinite medicamentosa, e aí para isso precisar de um tratamento. Você pode desenvolver problemas sistêmicos, porque esse medicamento pode ir para a corrente sanguínea, levando a alterações cardíacas, como o aumento da pressão arterial e alterações no ritmo do coração.
Se o problema for recorrente, a melhor alternativa é procurar um tratamento definitivo.
Essa pessoa, ela normalmente não começou a utilizar esse medicamento à toa. Ela deve ter algum fator obstrutivo nasal que a fez começar a utilizar esse medicamento. E é para isso que tem a especialidade da otorrinolaringologia para fazer essa avaliação.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, profissionais da saúde e educação participam de encontro de busca ativa vacinal e escolar. O evento reuniu representantes de municípios da região oeste paraense e participam do selo Unicef. Confira com Lies de Costa.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, em parceria técnica com o Instituto Peabiru, realizaram nesta terça-feira em Santarém o encontro técnico e oficinas temáticas das estratégias da busca ativa escolar e busca ativa vacinal para os municípios do Polo Santarém. Com o objetivo de promover novas possibilidades para o alcance da cobertura vacinal por meio das estratégias busca ativa escolar e busca ativa nacional em cada região, os encontros propõem atividades que fortaleçam a intersetorialidade de profissionais da saúde e educação dos municípios paraenses que participam do selo Unicef edição 2021-2024. Roselene Andrade, articuladora do selo Unicef em Santarém, fala da importância do encontro para os municípios que fazem parte do polo.
É extremamente importante essa formação, principalmente porque são os temas e duas políticas públicas determinantes para que haja, de fato, o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes dentro de um município. Então, os municípios hoje aqui presentes, a gente nivela esse nível de informação. Ainda que cada município tenha sua particularidade, tenha suas limitações territoriais, mas a informação e a capacidade técnica, ela é a mesma para todos. Ou seja, são as estratégias que são pensadas, montadas, para que de uma forma articulada e integrada esses municípios consigam vencer as suas limitações e as suas dificuldades. Ampliar essa cobertura vacinal no território e, principalmente, reduzir também a questão da evasão escolar.
Elaine Bizet, articuladora do selo Unicef em Alenquer, no Oeste Paraense, explica que apesar das dificuldades para acessar as regiões de várzea no município por conta da seca, as equipes de saúde estão sendo descentralizadas para realizar busca ativa vacinal, destacando que o encontro técnico é uma oportunidade para trocas com outros municípios.
Bom, nosso município tem um vasto território, tanto no meio rural quanto na região de várzea. Nas regiões de várzea, onde nós chegávamos em 20 minutos da zona urbana para a região de várzea, hoje estamos levando mais ou menos 5, 6 horas para poder chegar à comunidade. E ainda tem uma longa distância para chegar na residência das famílias. Então estamos fazendo busca ativa, estamos promovendo a descentralização de vacinação para as comunidades escolas do nosso município, tanto no meio rural quanto na região de várzea, que tem sido um desafio muito grande, mas não estamos deixando as famílias desassistidas. E a importância do selo aqui, dessa capacitação, é enxergar todos os municípios e ver em que a gente pode melhorar, olhar também as soluções que os outros municípios estão fazendo, para que a gente possa ver em qual a gente pode se enquadrar e melhorar também o nosso resultado do sistema.
Ao aderir ao selo Unicef de forma espontânea, os municípios assumem o compromisso de manter a agenda de suas políticas públicas pela infância e adolescência como prioridade. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Conferência de Educação define metas a serem alcançadas nos próximos 10 anos no Careiro. 4 delegados devem representar o município na edição estadual. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
A conferência contou com a adesão de representantes das escolas públicas, instituições filantrópicas e também setores da sociedade civil organizada. O foco deste debate foi a construção de indicadores e metas a serem alcançadas nos próximos 10 anos. Os grupos foram orientados a trabalhar a partir de eixos temáticos, explica a secretária de Educação, Mara Alves.
Então é um momento de tomadas de decisões, de políticas públicas, na qual cada eixo que estão sendo trabalhado entre 7 eixos são de garantir os direitos de aprendizagem, né? Garantir esses direitos educacionais em cada grupo com o eixo temático, deliberando aí as tomadas de decisões.
Na última avaliação do Plano Nacional de Educação, o Careiro alcançou metas importantes, salienta a secretária.
Esse ano nós vamos estar consolidando 10 anos do plano anterior, na qual tinha 20 metas, né? O município foi destaque na meta 1, que foi a oferta da educação infantil. Tivemos a educação de jovens e adultos. É um momento aí que está voltado também para os profissionais da educação, a inclusão, a equidade, a qualidade.
4 delegados foram votados na conferência para representar o Careiro na edição estadual e, desta forma, apresentar propostas construídas pelo município. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Amazonas registra mais de 200 queimadas em um único dia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o estado do Amazonas tem mais de 30 milhões de hectares para resolver a questão fundiária e ambiental no Brasil. Estudo do Instituto Escolhas, que propõe um novo arcabouço fundiário para a Amazônia, traz dados sobre a situação fundiária de cada estado da região. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O estado do Amazonas tem mais de 34 milhões de hectares que poderiam ser destinados à criação de territórios protegidos. É o que mostra a versão completa do estudo Mesmo Jogo, Novas Regras, uma solução fundiária para a Amazônia, lançado pelo Instituto Escolhas e agora apresenta as informações de cada estado da região. O estudo que propõe o novo arcabouço fundiário para a Amazônia foi desenvolvido em parceria com o Grupo de Políticas Públicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP. Os dados da pesquisa antecipados em outra publicação há um mês mostram que 118 milhões de hectares são terras públicas ainda sem destinação definida e, portanto, vulneráveis à ocupação irregular. 56,4 milhões de hectares já foram ocupados. De acordo com Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas, o objetivo central desse estudo traz uma boa notícia, ou seja, uma solução para a destinação de áreas para quem precisa produzir e proteger os territórios coletivos.
O objetivo central do estudo lançado pelo Instituto Escolhas, chamado de Mesmo Jogo, Novas Regras, uma solução fundiária para a Amazônia, é primeiro dar uma boa notícia, né, de dizer que o problema tem solução. Por isso que a gente está propondo, né, o seu fim com uma solução que contempla destinação de áreas para quem precisa produzir, destinação de área para a proteção dos territórios coletivos, destinação de áreas para a criação de unidades de conservação que vai proteger a floresta amazônica, ainda mais no momento que isso é tão necessário, com tanta seca como a região nunca viu em mais de 100 anos. E por que é possível fazer isso? Porque o estudo identificou 118 milhões de hectares, é muita terra, isso significa duas vezes a soma da França e da Alemanha juntas, dois estados que são os maiores dos Estados Unidos, que é a Califórnia e o Texas.
Desses 118 milhões de hectares de terras públicas, as imagens de satélite apontam que o restante, 59,5 milhões de hectares, não tem indício de desmatamento e de ocupação. E, no entanto, devem ser imediatamente destinados à criação de territórios protegidos, a exemplo de territórios de ocupação coletiva e unidades de conservação, como relata Sérgio Leitão.
Em segundo lugar, o estudo mostra que desses 118, 59 milhões de hectares, pelo menos olhando assim da imagem de satélite, não tem indício de desmatamento e de ocupação, que significa desmatar. Deve ter comunidade lá, deve ter ocupação coletiva, tem muita floresta preservada, portanto aí tem uma função clara: proteger direitos territoriais coletivos e criar unidades de conservação. E tem um outro pedaço, uns 56 milhões de hectares, onde a gente já verificou que tem desmatamento e onde a tarefa do governo é: vamos olhar quem está ali fazendo esse desmatamento para ver se ele está de acordo com a lei, para que a gente possa regularizar, a gente possa titular.
Sérgio reforça ainda que todos esses territórios precisam receber uma atenção dos governos, tanto em esfera federal e estadual, pois a disputa pela terra na região amazônica é intensa e causa muitos conflitos.
E aí o estudo traz, inclusive, a indicação onde isso é preciso ser feito com mais urgência. Aonde é mais urgente? Todos os lugares são urgentemente necessários de receber uma atenção, seja do governo federal, seja dos governos estaduais, porque, afinal, em cada lugar onde tem uma disputa pela terra, é um conflito, é um sofrimento, é uma violência que pode estar ocorrendo e que deve e precisa ser evitada. Mas para a gente trazer alguns números, só no estado do Amazonas você tem 48 milhões, né, de áreas que a gente não sabe se são do governo estadual do Amazonas, se são do governo federal. E desses 48 milhões, nós identificamos 34 milhões onde a floresta está bacana, está legal, está protegida.
O estudo reforça que os povos e comunidades tradicionais e agricultura familiar são os mais prejudicados quando o assunto é destinação de terras na Amazônia, pois na maioria das vezes enfrentam ataques, em grande parte violentos, daqueles que querem invadir suas terras e confrontar seus modos de vida. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E com Manaus encoberta por nova onda de fumaça, o Amazonas voltou a registrar mais de 200 queimadas em um único dia. O número expressivo de focos de calor acontece ao mesmo tempo em que Manaus voltou a ser encoberta por uma onda de fumaça causada por incêndios. Os detalhes com Lies de Costa.
O Amazonas registrou 236 queimadas no último domingo, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O número expressivo de focos de calor ocorre ao mesmo tempo em que a capital Manaus voltou a ser encoberta por uma onda de fumaça causada por incêndios. Segundo o INPE, o número de queimadas para o mês de outubro no estado é o maior dos últimos 25 anos. Foram quase 4 mil focos de calor. Esse, no entanto, é apenas um dos problemas enfrentados pelo Amazonas, que vive uma grave crise ambiental, agravada também pela seca histórica dos rios e que já atingiu quase todos os municípios do estado e mais de 600 mil pessoas. A última vez que o estado registrou um número de queimadas superior a 100 em um único dia foi no dia 10 de outubro. Naquele dia, segundo o INPE, foram 504. No período, inclusive, Manaus sofria com a primeira onda de fumaça. Desde então, o número diário de queimadas registrado pelo INPE variou entre 60 e 80. No entanto, no domingo, os incêndios voltaram a subir assustadoramente. Quase que imediatamente, os efeitos foram sentidos em Manaus e em outros municípios do entorno. No domingo, uma nova onda de fumaça invadiu a cidade e encobriu pontos turísticos como o Teatro Amazonas e a Praia da Ponta Negra. A qualidade do ar chegou a ser considerada péssima. Já na segunda, o fenômeno voltou a ser sentido em diferentes pontos da cidade e o ar também voltou a ser considerado péssimo ou muito ruim. Em todo o mês de outubro, dos 10 municípios que mais queimam a Amazônia, 2 são do Amazonas, Lábrea e Boca do Acre, ambas localizadas no sul do estado, região que concentra uma forte presença do agropecuaristas e que é chamada de Arco do Fogo e do Desmatamento. Lábrea, inclusive, desponta como a segunda cidade do bioma com mais queimadas durante o mês. Até o domingo, foram 515. Já Boca do Acre registra 348 focos de calor. Ainda em setembro, o governador Wilson Lima decretou o estado de emergência ambiental por conta das queimadas que atingem o estado durante o período de estiagem. O ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a autorizar o uso de agentes da Força Nacional em municípios do sul do Amazonas para combater os focos de calor. Ao todo, mais de 140 agentes chegaram ao estado para atuar no combate ao fogo. Com informações do G1 Amazonas, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A organização não governamental de Parintins, no Amazonas, está entre as 100 melhores do Brasil. Uma solenidade de premiação será feita no mês de dezembro, em São Paulo. Acompanhe com Carlos Alexandre.
A Associação da Cidadania Social e Sustentabilidade, Axus, está entre as 100 melhores organizações não governamentais do Brasil. Um dos principais objetivos da Axus é trabalhar a erradicação da pobreza no território do Baixo Amazonas. A coordenadora do projeto, professora Isabel Porto, destaca a importância desse reconhecimento nacional.
Então é um sentimento que não dá para descrever, porque é incrível. Até agora a gente ainda não processou, né? Está entre as 100 melhores ONGs do Brasil, é tudo de melhor, né? É tudo de bom, é reconhecimento do nosso trabalho, é reconhecimento da nossa luta, da nossa superação. A Axus, ela, em seu objetivo, ela vem desenvolvendo ações sociais, educacionais, culturais, etnoculturais, ambientais, ações inclusivas, ações empreendedoras de garantia de direitos com mulheres, com crianças, com adolescentes, com jovens, com povos originários, né? Então, famílias em situação de vulnerabilidade social, a gente sempre com o objetivo maior da erradicação da pobreza no nosso território.
Esta é a 7ª edição do prêmio realizado pelo Instituto Mundo Que Queremos e pelo Instituto Doar. Uma solenidade de premiação ocorrerá em dezembro deste ano em São Paulo. De Parintins, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Vamos falar sobre pobreza menstrual? Pessoas em situação de rua, que vivem em abrigos, privadas de liberdade ou em campos de refugiados e pessoas em situação de pobreza, são as populações mais vulneráveis a esse problema. Ajude a mudar essa realidade.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial. Quero hoje fazer um brevíssimo resumo de um artigo de Leonardo Boff sobre a guerra entre israelenses e palestinos que tanto vem assombrando a humanidade. Leonardo Boff é um renomado filósofo e teólogo que diariamente reflete sobre o mundo contemporâneo. A seguir, faço um breve resumo, também um convite a que você leia a íntegra do que está posta neste artigo através da internet, sob o título Irromperam os Cavalos do Apocalipse, a Guerra Hamas-Israel, diz Leonardo Boff. Face a esse drama assustador, irrompe uma interrogação radical. Qual é o sentido do ser, da vida e da história? Com o iluminar esse antifenômeno, não temos outra categoria para iluminar esse enigma senão reconhecer. É a explosão e a implosão da demência inscrita no ser humano, assim como o conhecemos. É o que diz em seu artigo Leonardo Boff, como já disse antes, teólogo, escritor, autor, entre outros livros, de A Busca da Justa Medida, A Oração de São Francisco, Uma Mensagem de Paz para o Mundo Atual, e Fundamentalismo, Terrorismo, Religião e Paz. Segundo ele, a saída mais realista e mais sábia parece ser aquela expressa na Oração da Paz de São Francisco de Assis, o irmão universal da natureza, dos animais, das montanhas e das estrelas. Nessa oração, amplamente divulgada e feita credo comum pelo macroecumenismo, vale dizer, pelo ecumenismo entre as religiões e as igrejas, encontramos uma chave iluminadora. Nestes dias de outubro, assistimos espantados à guerra que explodiu entre o grupo Hamas da Palestina e o Estado de Israel. Atacado de surpresa e o forte revide deste último, dada a violência empregada, vitimando centenas de pessoas de ambos os lados, especialmente a população inocente, parceria que irrompeu a cavalo do apocalipse, aquele da guerra destruidora. Os foguetes, os mísseis, os drones, os tanques, os bombardeiros, os caças, as bombas inteligentes e os próprios soldados, feitos pequenas máquinas de matar, se parecem a figuras saídas das páginas do livro do Apocalipse. O caminho da paz, ensinava Mahatma Gandhi, é a própria paz. Só meios pacíficos produzem a paz. A paz é, a um tempo, meta e método, fim e meio. Oxalá esse espírito acabe triunfando sobre a violência brutal da presente guerra, profundamente assimétrica, profundamente desigual, entre o pequeno e violento grupo Hamas e também o pequeno, mas poderoso Estado de Israel. Que esta guerra não demore e que a paz chegue logo.
Encerra aqui a edição de número 3.835 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Lies de Costa, Anderle Oliveira, Yuri Bezerra e Carlos Alexandre. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.